discutir essa conversa que interessa. Não tenha pressa e escute essa conversa que interessa.
Amigos da Rádio Dos Ossos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 149. Vamos conversar com a professora Rutilene de Souza. Tudo bem, professora Rutilene?
Ótimo, tudo ótimo, Paulo Roberto.
Graças a Deus, né? Há quanto tempo você está na área da educação?
Há 13 anos. Educação especial, mas da educação há 15.
Há 13 anos trabalhando com pessoas com deficiências visuais, é isso?
Visuais, mental também, os dois.
Professora Rutilene, depois de 13 anos, por que você está agora na área da saúde?
Paulo, esse trabalho que a gente faz aqui no Instituto, bem ou mal, ele já é paralelo à área da saúde. A gente mexe com a visão do deficiente visual. Só que eu tinha um sonho, eu admirava uma fisioterapeuta, vou falar o nome dela aqui, certo? Raquel Albuquerque. E eu olhava para ela e via aquelas mãos trabalhando, mexendo, o deficiente visual, ensinando a professores como trabalhar, como desenvolver a criança cega. Aí começou tudo a brilhar cada vez mais para mim em relação à fisioterapia. Eu já desejava e comecei a me encantar cada vez mais, por causa daquele profissional maravilhoso que era a Raquel.
Ah, então foi um pensamento holístico. Você, enquanto professora, trabalhando com um aluno cego, a questão do braille, a questão de orientação e mobilidade, observando o trabalho da Raquel, que era fisioterapeuta na época, lá no setor de estimulação, né? Você ampliou esse seu pensamento e quer trabalhar também com essas questões, né? Então você entrou no curso de fisioterapia, estando já finalizando este ano, né? E quais são os projetos com relação à fisioterapia no geral?
Paulo, é engraçado que eu estou fazendo curso de fisioterapia, vou concluir no final desse ano, e, no caso, foram 5 anos e meio quando eu concluí, tá certo? No final do ano vai ser 5 anos e meio de curso. É engraçado que eu não quero sair da área da deficiência visual. A minha monografia vai ser baseada na coluna vertebral do deficiente visual congênito, porque nós temos casos, acho que em todo o Brasil, é uma deficiência mesmo de nós profissionais em ver essa realidade. Então, eu quero mostrar na minha monografia, na hora que eu for defender mesmo, mostrar para os meus professores que vão estar lá, para a banca, mostrar para os meus colegas de sala, certo? Que nós, fisioterapeutas, devemos atuar no desenvolvimento da pessoa cega desde do nascimento, certo? Até a fase adulta de desenvolvimento. Por quê? Porque a pessoa cega, por não ter a visão, muitas delas, né, não levantam a cabeça para ver o horizonte. Quem enxerga, levanta a cabeça, porque os olhos estão ali para enxergar, ver o horizonte. Então, o cego vai adquirindo uma postura de baixar a cabeça e rodar um pouquinho, ou para a direita ou para a esquerda, para utilizar mais a audição. Nisso vai afetando cadeias musculares, vai afetando a coluna vertebral e o futuro dele é ter deformidades, dores, problemas na coluna. Então, com certeza, a minha monografia, a minha especialização vai ser sempre na área da deficiência visual. Eu não vou largar de jeito nenhum. Tanto é que eu já encontrei com a Raquel, que é minha ídola, né? Em congressos. E ela foi lá dar palestra, e nesse mesmo dia que ela ia dar palestra, eu também estava com o painel. E ela ficou altamente feliz. Ruth, não existe quase fisioterapeuta nessa área. Que bom, que bom, que bom mesmo que você está também vindo para o nosso lado. E cada vez eu me entusiasmo mais para trabalhar com um deficiente visual.
Vocês não podem imaginar o nosso sorriso neste momento, né? Porque a professora Rutilene, além de um excelente profissional na área da educação, é a nossa coordenadora aqui há 8 anos, né? Vai assumir essa responsabilidade diante desse quadro. Porque realmente, dentro da escola, o professor, ele tendo essa junção com o profissional de fisioterapia, o seu aluno lá no maternal, na pré-escola, já vai ser trabalhado por essas questões posturais. A questão do horizonte é interessante. As pessoas com baixa visão tendem a olhar para o chão, porque é o âmbito que ela consegue enxergar diante do seu horizonte, né? Então, isso é normal, a gente está sempre caminhando, olhando para o chão, né? E você trabalhar com horizonte artificial. Então, mesmo você não enxergando, você tem que colocar essa sua postura diante disso que você colocou, né? Professor Rutilene, já para a gente ir adiantando, né? Temos muitas pessoas com deficiências visuais na nossa escuta. Informações importantes com relação à postura, com relação à respiração e os conhecimentos que você está oferindo no curso de fisioterapia.
Paulo, o que acontece? Ah, é só o deficiente visual que tem deformidades na postura, na coluna? Não. Todos nós somos relaxados, todos nós sentamos de qualquer forma. Não temos, assim, uma orientação adequada na escola. Era para ser orientado em qualquer escola, não só da deficiente visual. Qualquer escola, certo? A criança, desde pequena, deveria ser orientada como sentar. Sentar em cima do isquio, sentar numa posição... Não seria, no caso, ereta, totalmente reta. Ela tem que ter um encosto na cadeira legal, certo? Sentar em cima de isquios. E para o deficiente visual, que utiliza computador, que muitas vezes não tem a noção do ver, né? Do copiar a outra pessoa, então ele senta de qualquer forma. Senta curvado. Geralmente ele senta curvado, retificando a cervical, fazendo... hipercifose, hiperlordose. Paulo, é de suma importância mesmo essa orientação, não só para o cego. A gente na faculdade, os nossos professores estão sempre chamando a nossa atenção. Gente, como é que vocês vão orientar se vocês não estão sentando direito? Então vocês têm que sentar direito, vocês sabem. Então nós temos cadeira na faculdade específica para isso, para orientar. Orientar as pessoas a sentarem, a deitarem, a levar um peso, a se agachar, a dormir, ao acordar. Fizemos até uma peça um dia desse para um grupo de uma empresa grande, uma empresa muito grande. Fomos para o auditório e fizemos uma peça mímica, porque não eram cegos, né? Fizemos uma peça mímica para o grupo. E nós vimos que foi muito legal. Muito legal porque alcançamos o que a gente queria. Em relação ao dormir errado, o acordar errado, passar o dia errado numa cadeira em frente ao computador, em ter materiais distantes da sua mão para alcançar, a ficar em cima da tela, a não ter um apoio para os pés. Então, isso é enriquecimento. Podemos fazer um trabalho junto ao cego, com certeza, postura, juntar a cadeira pertinho do computador, para ele não se curvar tanto. E, como você falou, os de baixa visão. Pessoas de baixa visão, também como o cego congênito, eles adquirem uma postura, mas é bem menor do que o cego congênito, viu, Paulo? Bem menor. Por mais que ele olhe para o chão, tem os momentos que ele olha para o chão, da necessidade dele. E tem os momentos que ele vai olhar para cima, porque ele também está com a necessidade de olhar para cima e ele também vê, certo, o horizonte. Por mais que ele tenha dificuldade, ele também precisa e consegue ver um pouquinho, nem que seja mínimo, o horizonte. Então, ele vai trabalhando essa coluna dele. Ele olha para cima quando precisa, ele olha para baixo quando precisa, ele olha para o lado quando precisa. Então, tudo isso faz parte da biomecânica, né? Fisiológica mesmo da coluna. E o cego não. O cego adquire uma postura e, se deixar, ele vai o resto da vida com essa postura. Eu estive conversando com o pai essa semana... E ele falou, o meu filho, ele sente dores na coluna. Eu queria até ver, levar no médico, porque ele está todo curvado. E realmente, eu vou fazer um trabalho com esse garoto, vou avaliá-lo, vou ver encurtamento de cadeias, posterior, anterior, entendeu? Ver o equilíbrio pélvico dele, como é que está. E eu sei que, dependendo da idade, dá para a gente trabalhar tudo isso para não deformar a coluna vertebral, que é nosso centro, é nosso referencial de corpo.
Acredito que uma coisa que está ao nosso alcance e de forma facilitada são as questões dos alongamentos. Então, se você adquirir uma certa prática em se alongar durante o seu dia, né, eu acho que trará benefícios, né, e evitará certos problemas. Estou certo ou estou errado?
Certíssimo. Esse dia eu estava falando com uma pessoa, aqui no instituto mesmo, no refeitório daqui. Ruth, eu sinto dores aqui, Ruth, eu sinto dores ali. Aí a outra começou na frente, Ruth, eu sinto assim. Eu falei, você precisa de alongamento. Gente, deixa eu perguntar e falar ao mesmo tempo. Vocês têm cachorro em casa? Aí elas, tenho. Gato, a uma falou, eu tenho. Pois é, os animais, eles quando acordam, é a primeira coisa que eles fazem. Ele se alonga inteiro, se espreguiça, estica, 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 estica. E volta bem devagarinho. Eles não voltam rápido para ficar em pé, para levantar. Então, tudo muito devagarinho. Mas ele se alonga antes de levantar. Todos os bichinhos. Certo? Então, ele sabe o que é bom. Eles têm perigo de ter cãibra? Não. Já viram algum animal com cãibra? Não, porque todos eles se espreguiçam. Seja o cavalo, seja o cachorro, o gato. E nós não adquirimos esse hábito para a gente. Se a gente, antes de levantar, já tivesse esse hábito de, na cama mesmo, deitado, começar a se esticar, leva, estica o braço, estica o pé, se enrola daqui, estica um pouquinho para lá, não é um alongamento adequado, mas já é um alongamento inicial para começar. O adequado seria levantar, alongar os punhos, alongar os braços, as pernas, né? Só que ninguém faz isso, nós somos mal educados com a gente mesmo. Né? Nós não temos essa educação para a gente se cuidar. Vira um ciclo. Dorme mal, acorda mal, trabalha mal, volta para casa mal. E assim vira um ciclo a sua vida, a semana inteira. Certo? Foi isso que nós apresentamos lá na faculdade. A pessoa que faz tudo errado consigo mesmo, não consegue ter um bom relacionamento no trabalho. Em casa, quando chega em casa, dá um chute no cachorro, briga com a filha, briga com a mulher, porque está estressado, cansado. Falta de simples alongamento. O alongamento faz parte da nossa vida. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Faz parte. Aprender a alongar. Se a gente não ensinar o cego congênito, se a gente não ensiná-lo chegar, pegar na mão, mostrar, como é que ele vai aprender? Né? Então, precisa, sim, que a gente chegue, que ensine, que tenha paciência. Engraçado, Paulo, vou aqui mudar de assunto rapidinho, viu? Engraçado que a minha professora que vai fazer as avaliações dos alunos comigo, certo? Ela, Ruth, como é que eu vou fazer com ele os posicionamentos da postura? Falei, professora, não se preocupe, não. Essa parte é comigo. Entendeu? Então, para as pessoas que não conhecem, minha professora é uma fisioterapeuta, né? Há 7 anos, 8 anos. Então, para as pessoas que não conhecem, ai meu Deus, como é que eu vou trabalhar com pessoa cega? Já fico com aquele ponto de interrogação imenso, né? Nas costas, assim, meu Deus do céu, pesando aquele ponto de interrogação. Falei, não, isso para mim não é problema. Tá certo? Porque é o pegar mesmo, é o contato, é o físico, é o encostar, é o mostrar, o contato profissional. E paciente.
Muito bem. Então, podemos dizer, antes de consultar o psicólogo, converse com o seu fisioterapeuta. Poderá já minimizar uma série de problemas, né, professor Rutilene? Professor Rutilene, há um certo tempo eu tive acesso a um livro chamado Ginástica para os Olhos. De repente eu estou pensando aqui sobre fisioterapia para esses músculos. Se eu não me engano, são 6 músculos, não é isso? O que é que você pensa sobre isso?
É interessante, Paulo. É muito interessante porque eu estive um período na prevenção, estimulação visual. Isso foi em 96, acho que há 11 anos atrás, né? Eu passei uns 6 meses na prevenção, no setor de estimulação visual. Então, eu fazia esse trabalho com a Raquel, que era fisioterapeuta da casa naquele período. A gente fortalecia a musculatura do olho da criança, porque ela tinha estrabismo, então uma musculatura estava o quê? Mais encurtada que a outra, então a gente fazia esse trabalho. Ele mexia só para um lado, fortalecendo, trabalhando músculo, entendeu? Tampa um, mexe com o outro e vai estimulando aquela musculatura. Então, com certeza, a fisioterapia ela tem um campo tão grande, Paulo, é só realmente o profissional se dedicar às causas que aparecerem. Eu fico olhando cada caso e quero também trabalhar com tudo. Eu também quero abraçar o mundo com os braços, com as pernas. Por quê? Eu vejo dentro da orientação e mobilidade, dentro do braille, orientação e mobilidade, o punho vai, vem, vai, vem, vai, vem. Lesiona. Lesiona punho. Né? Braille, com certeza. O braille Foi o meu primeiro trabalho. Eu fiz um trabalho na faculdade em relação a isso, a escrita Braille. Os problemas que pode dar, as lesões que pode ter no punho. Um punho diretamente, porque seria no braço inteiro. Braço, antebraço, cotovelo, tá certo? Mas é bem direto mesmo num punho. Então, eu fiz um trabalho, apresentei na faculdade em relação à escrita Braille. E é amplo, muito amplo o campo para a gente trabalhar, para desenvolver, para ajudar e colaborar.
A universidade que você está frequentando está tendo a grande oportunidade de tê-la no seu quadro discente, né, levando essas informações para os terapeutas que há 10, sei lá, 15 anos estão na área e não conhecem dessa realidade da pessoa cega, né? Então, a Sociedade da Ciência aos Cegos, mais uma vez, de parabéns, né, por ter nos seus quadros uma profissional como você, a professora Rutilene, que agora está se especializando na área da fisioterapia e certamente nos trará muitos ganhos, né? Esta é a evolução da Sociedade das Ciências Cegas. Inclusive, nós hoje estamos gravando esse programa numa sexta-feira, dia 4 de maio. Nós estaremos hoje participando no fórum aqui de Fortaleza de mais uma audiência sobre o assassinato do Dr. Valdo, né, que foi um dos grandes pioneiros aqui no Ceará e no Brasil com relação às deficiências visuais e certamente... Onde ele estiver, está sorrindo neste momento, né? Porque mais um profissional da sua casa está se especializando em melhorar cada vez mais o atendimento à pessoa com deficiência visual. Nós agradecemos, professor Rutilene, a sua participação no Conversa que Interessa. Estou segurando bem o microfone, vou precisar fazer uma fisioterapia depois. Eu passo para você, para as palavras aos nossos ouvintes.
Obrigada, Paulo, pelo convite. Foi difícil chegar aqui, né? Mas obrigada pelo convite e... Quando precisar, com certeza, você e qualquer outra pessoa, o que eu puder ajudar, o que eu souber, o que eu não souber, eu vou buscar, vou atrás, tá certo? E só tenho a agradecer mesmo. Obrigada, Paulo.
Agradecemos também a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre Almeida, e principalmente a você, que nos deu o prazer da sua audiência. Até o próximo Conversa que Interessa.